Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lene Maria e esse episódio 326 do podcast Coaching Diário. E hoje a Olivia vai responder uma pergunta que pode ser pergunta sua ou de outras pessoas que você conhece sobre a qual profissional recorrer quando você tem um problema financeiro. Então, sim, você vai recorrer, é claro, né, ao especialista, um especialista como eu, ou um consultor financeiro, ou um planejador financeiro, né, alguém que seja específico, que seja especialista naquilo, né? E também entender o seguinte: se você tem outras questões, né, que às vezes você já até recorreu e você teve dificuldade, você até hoje tem essa dificuldade, que talvez você precise buscar um outro profissional que vai te auxiliar a lidar com a parte emocional. Porque dessa forma, lidando da parte prática e com a parte emocional, com certeza o seu resultado vai ser muito melhor e realmente sustentável. Tá ok? Então, com vocês, Olivia Dani.
E, por exemplo, assim, uma pessoa, como é que a pessoa pode ver dentro dela que ela precisa dessa ajuda, né? Que a trava, que, como é que ela pode perceber isso? É fácil para ela perceber? Quais são os sinais que ela pode observar na vida dela? Que tipo de coisa ela pode perceber que vai dizer para ela se só um profissional na parte de organização vai resolver para ela, né, profissional especialista em finanças, né, um consultor, ou se ela realmente precisa procurar um terapeuta, ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta na área de florais, assim por diante. O que que você pode falar para uma pessoa assim? O que ela precisa saber sobre isso para buscar essa ajuda?
Então, Elaine, é muito interessante porque a gente vê bastante livros ou treinamentos, né, disponíveis em vários lugares, seja livros, na internet e tal, a respeito de colocar as coisas em prática, de estabelecer metas e objetivos, né? Então, tem várias estratégias, organizar melhor o tempo e as pessoas que querem mesmo melhorar, tanto na parte financeira ou no trabalho, vão atrás disso. E o que é muito comum é você estuda, estuda, estuda. Quando você percebe, você vê quem você quer estudar mais, porque ainda não está o suficiente. E mesmo que você já tenha toda a informação, olha, eu preciso organizar a minha agenda, preciso organizar minhas finanças, né? O cartão de crédito é usado assim, o de débito assado. Na prática, continua a mesma coisa, quer dizer, a coisa não deslancha, né? E aí você, obviamente, fica frustrada, a sua autoestima vai lá para baixo, talvez entre, né, num sintomas depressivos, né, de depressão. Porque você quer uma coisa e não consegue. Isso é comum à maioria das pessoas. Então, a questão emocional não é tão considerada quando está falando-se de dinheiro, mas eu não vejo isso como uma coisa separada. Eu vejo como totalmente ligada à questão emocional. E aí, vou passar uma informação que é bem diferente, eu acredito, né, para quem fala de finanças, mas o nosso modelo, né, de sucesso profissional ou de ganho de dinheiro está ligado à imagem e o sentimento que nós temos sobre o nosso pai. Então, essa questão, né, da prosperidade, da carreira, tudo está muito ligado à imagem do masculino, da figura paterna. E se nós, quando criança, tivemos muitas mágoas com esse pai. Esse era um pai ausente que, por conta do trabalho, né, nunca estava em casa, não brincava com você. Ou quando chegava em casa, ele era muito rígido, rigoroso, só te dava bronca. Então, se você tem memórias que são negativas, né, que te trouxeram tristeza, mágoa, você inconscientemente acaba rejeitando tudo que aquele pai representa. Então, apesar de você, criança, ter ficado chateado com o pai que não brincava, com o pai que não elogiava, né, que não era companheiro, junto com isso você rejeitou aquele pai que trabalhava para te sustentar, que tinha uma carreira ou não, que ganhava dinheiro enfim, da forma que ele ganhava. Às vezes ele ganhava e conseguia prover de tudo, às vezes não ganhava o suficiente, às vezes ganhava, mas gastava tudo em bebida, né? Então, é tudo que seu pai fez em relação ao dinheiro e ao trabalho também você acabou rejeitando, negando, junto com a mágoa que você tem em relação a esse pai. E aí, na vida adulta, o que acontece? Inconscientemente, a gente acaba repetindo este padrão. Ou por negar, né? Não quero ser como meu pai, que foi ausente, que né, não cuidava direito de mim como eu gostaria. E você acaba também negando o seu trabalho. Então, você vai para o trabalho ou escolheu uma profissão que não te agrada, que você se sente em conflito, não é o que te traz prazer, porque isso você ficou vendo, ouvindo muito tempo. E inconscientemente também você começa a perceber que tudo que você criticava a respeito do seu pai, ou talvez no seu caso seja a mãe que te sustentou e, enfim, trabalhava, né? Você acaba percebendo as dificuldades que esse pai ou essa mãe passou e você, como criança, julgavam ruins. E agora você está no papel desse pai ou dessa mãe, sabendo o quanto é difícil, né, você trabalhar e cuidar da casa e dar atenção para os filhos e brincar e, né, fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você começa a entrar num conflito de... Puxa, eu tinha tanta mágoa, condenei, julguei, critiquei tanto o meu pai, a minha mãe, e agora eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. E percebendo e sentindo na pele a dificuldade. E aí a questão financeira acaba que ela fica prejudicada porque existe esse conflito emocional muito grande da nossa criança interior magoada em relação ao papel que tinha, né, o trabalho na vida do pai, da mãe, e a questão financeira da família. Então, eu não vejo como coisas distintas. O problema financeiro seja... Bom, problema, né, financeiro é negativo, mas o relacionamento com o dinheiro, ele está ligado a sentimentos. Ah, Olivia, mas e uma pessoa de sucesso que se deu muito bem ou na carreira, que ganha muito dinheiro? Essas pessoas, às vezes, têm mágoa dos pais. Sim, mas aí o que aconteceu? Na infância, essa criança, por raiva desse pai, decidiu que seria diferente. E aí ele cresce na carreira, tem sucesso financeiro, tudo motivado por uma raiva. O que pode ser bom e ruim, né? Tudo tem os dois lados. Então, ele conseguiu um sucesso, ele conseguiu um valor, enfim, né, financeiro que aquele pai não foi capaz de dar, não pôde dar para ele. Só que como é embasado em raiva, não traz satisfação, não traz paz interior, porque é uma criancinha que está se vingando daquele pai, né? Então, tanto o sucesso financeiro quanto, né, o problema, enfim, o desequilíbrio financeiro está relacionado ao emocional. Então, é importantíssimo investigar a sua história, porque só assim você vai conseguir identificar o porquê que você está na situação que está, que sentimentos que vêm, né? E, assim, na minha opinião, buscar uma ajuda profissional, de uma terapia que vá te ajudar na questão do autoconhecimento. Porque a gente busca autoconhecimento quando está em depressão, ou quando nossos filhos já estão numa situação que a gente não tem mais controle deles, algum desespero, ou estamos muito doentes. E a questão financeira a gente não consegue ligar muito, né? Que tem a ver também com a história da nossa infância. Mas está totalmente relacionado também.
Nossa, isso é muito importante, né? Tá presente para isso. Como que uma coisa se relaciona com a outra. E aparentemente, né? A gente não pensa, né? Não faz essa relação.
Isso, é bem pouco falado a respeito disso, né?
Então, gostou do tópico de hoje? Fez diferença para você? Então é importante estar presente para isso, né? O quanto que a gente lidar com o nosso inconsciente realmente pode nos ajudar a alavancar. Seja qualquer coisa na nossa vida. Pode ser a questão financeira, mas pode ser também a questão da carreira, né? Pode ser o dos relacionamentos, pode ser qualquer coisa. Então, lidar com o inconsciente é algo muito importante, né? Investir no autoconhecimento e buscar um profissional que seja especializado em lidar com o seu inconsciente. Tá ok? Então, isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado e continue assistindo aí essa semana, porque tem mais coisas muito interessantes para você, tá ok? Então, até a próxima!